Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site no endereço tuaradio.com.br em podcast. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é fotografia e ecologia. O projeto Água Vida consolida sua presença em todos os biomas brasileiros e amplia a atuação internacional. Ele foi criado pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barilla e a iniciativa pretende fortalecer ações de preservação ambiental, educação e mobilização social através da arte, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Barilla ampliou o assunto em entrevista. Acompanhe.
Como essa história começa?
Então, eu tenho um projeto que se chama Projeto Água Vida, que ele une a fotografia e sustentabilidade, né? Eu visito vários lugares, né? Fotografo e realizo alguma ação socioambiental nesses lugares que eu visito. Eu já percorri quase que todos os biomas brasileiros, né? Desde que eu me aposentei, eu tenho me dedicado a essa atividade. Eu acabei de voltar agora do Amapá, onde a gente fez uma linda ação em parceria com o Instituto Dharma, que a gente levou médicos e médicas voluntários para atenderem nas comunidades lá do Amapá. E é isso, eu fotografei, obviamente, né? Ajudei como voluntário não médico, né? Nessa ação específica.
Bacana. Eu vou te fazendo algumas perguntas, Mário, para a gente ir discorrendo um pouco mais, né? Desmembrando um pouco mais essa história, porque ela é muito rica e a gente precisa desmembrar. Não é de hoje, né? Desde o ano de 2014. Então faz 10 anos já, um pouco mais de 10 anos que você vem nessa caminhada. E eu quero pegar o gancho, Mário, que a tua formação original é em economia, né? E a gente fala muito hoje em dia quando se refere a dificuldade de termos, por exemplo, uma agricultura mais agroecológica, quando a gente fala em vulnerabilidades, né, em povos ribeirinhos, em fim da pobreza, a gente sempre fala que a dificuldade é o dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse contra a ecologia, as questões socioambientais. Então, quero pegar desse gancho. Como que um economista foi parar nessa linha e quais as relações que tu percebe entre o que é mito e o que é verdade sobre economia versus pauta verde?
Bom, é uma questão bastante complexa que você está levantando, né? Eu não atuo na agricultura. Eu faço muito mais ações de recuperação de áreas degradadas, plantio de árvores, esse tipo de coisa. Eu não tenho nenhuma atividade agrícola, né? Por exemplo, nessa última viagem que nós fizemos, nós plantamos árvores, nós visitamos uma comunidade indígena e eu levei mudas de árvores para eles. Por incrível que pareça, nós plantamos na Amazônia. Eu levei também uma caixa de abelha para eles criarem abelhas e terem mel lá na comunidade deles. Isso foi acordado, né, com a comunidade indígena. Então, eu visito um lugar, tem entendimentos com as lideranças locais e a gente tenta acolher alguma demanda que eles tenham. Por exemplo, aí quando houve aquela inundação gigante no Rio Grande do Sul, eu visitei uma comunidade em Eldorado do Sul e eu levei o que eles me pediram. Levei sementes, porque eles perderam não só a roça, mas perderam também todas as suas sementes, né, porque foi tudo alagado. E eles me pediram, eu falo, traz coisas que cresçam rápido. Quer dizer, eles precisavam plantar logo e começar a ter logo uma produção de alimentos novamente, né? É isso.
Nossa, interessante. Eu acho que talvez eu não me fiz entender direito na minha pergunta, eu vou refazer ela, Mário, porque não necessariamente eu sei que tu não tem, teus braços são dois, né? Então não temos braços para tudo. Mas como você tem uma jornada de trabalho na economia, hoje a grande dificuldade que a gente escuta por aí, como se fosse uma verdade absoluta, é que preservar a vida no planeta não combina com dinheiro, né? Que o sistema dos dinheiros, seja econômico bancário, econômico trabalhista, econômico político, não é possível usá-lo para a preservação da vida. Custa muito caro preservar a vida. E aí você está falando de experiências que são muito simples, né? Trazer semente. Semente não custa caro. Então, é essa dicotomia entre uma coisa e outra na prática. É isso que eu queria saber da tua opinião, na prática.
Não, eu acho que é um equívoco pensar que a economia, o meio ambiente é um entrave para o desenvolvimento do país. Isso, na minha opinião, é uma grande bobagem. O Brasil poderia gerar muito mais riqueza se ele tivesse uma abordagem diferente, né? Inclusive, essa mudança que o Brasil terá que fazer, ela vai vir de fora, né? Porque eu não sei se vocês já tomaram conhecimento. A China, que é o maior comprador do agronegócio brasileiro, ela está anunciando, para quem quiser ouvir, que ela vai reduzir drasticamente a importação de alimentos. Ela já anunciou que até 2030 ela vai comprar 25% a menos de soja do Brasil. Eu não vejo, não sou eu que vou resolver esse problema, certamente. Agora, o Brasil já começou a pensar nisso? Que eu saiba, não. Já foi feito um anúncio pela China. Isso saiu nos jornais alguns dias atrás. Uhum. Não sei se vocês tomaram conhecimento. Uhum. Então, isso é uma coisa de suma importância. Você já imaginou o que o Brasil vai fazer com 25% a menos de demanda por soja? Não é pouco, são milhões de toneladas.
Uhum.
Então, eu te devolvo a pergunta. Né?
Uhum.
O que vocês tomaram conhecimento disso?
Uhum. É um fato, né? A grande questão é que, já que você usou o exemplo da China, a China é um país para o qual a gente pode se inspirar em muitas questões, né? Essa questão do mercado interno deles, não só para comida, né? Não só para agricultura, mas para outras coisas também. A própria indústria cultural chinesa, o grande consumidor é o próprio chinês. E nós, brasileiros, um país continental, sempre olhamos a produção, né, dos insumos básicos aqui para vender fora. Então, talvez também seja um momento, né, da gente pensar num público interno, né? Um público interno para consumir, para renovar, para garantir segurança alimentar. Mas não é a nossa pauta, né? Eu só quis fazer a relação da economia com o teu projeto, porque é inusitado, né, Maria? É um pouco inusitado. Claro que a tua paixão pela fotografia, muito possivelmente, era um hobby antes e se tornou algo que tu fazes agora, que tu tem mais tempo. Então, voltando ao projeto, né? Lá em 2014, você inicia esse projeto, circula por vários biomas e a gente sabe, por exemplo, nosso aqui, o Bioma Pampa, ele está muito, muito complicado no sentido de culturas que a gente tem aqui, que são tradicionais. Pinhão, vou usar um exemplo, pinhão, erva mate e toda a fauna que vem junto, já são complicados. Algum bioma que você circulou, que chamou a tua atenção no sentido assim, está urgente, está clamando um pouquinho mais de preservação, precisa ter um pouquinho mais de atenção?
Sim, sem dúvida, né? A gente pode ficar aí mesmo, aí no sul. Eu tenho uma parceria para a produção de araucária, de mudas de araucária. Né? A araucária, ela é uma árvore, haviam florestas de araucária, né? E ela talvez seja uma das árvores que foi mais erradicadas, né?
Uhum.
No Brasil. E qual o problema da araucária? Ela demora para crescer. Existem araucárias, existem métodos, né, para acelerar esse crescimento, mas a araucária, naturalmente, ela demora muito para crescer. E fizeram uma lei que proíbe a derrubada de araucária. E essa lei se mostrou um tiro no pé, né? Porque hoje em dia o cara vê lá na propriedade dele uma mudinha de araucária crescendo, e ele vai lá e pisa em cima, ninguém vai ficar sabendo e pronto, né? Porque ninguém quer saber de araucária, porque você não pode manejar a araucária. Né? A legislação proíbe a derrubada da araucária. Essa legislação, no meu entendimento, ela deveria ser revista, não dessa maneira punitiva, mas uma maneira que estimulasse a propriedade a ter araucária. Por exemplo, uma propriedade que tenha um tanto de araucária nela, né, vai receber uma isenção fiscal, alguma coisa nessa linha. Seria mais produtivo do que como está hoje. Porque hoje você não estimula a propriedade a ter araucária, você pune o cara se ele derrubar a araucária. Só que essa derrubada acontece, ninguém fica sabendo e segue o baile. E a araucária, ela está, por incrível que pareça, apesar de ela ser uma fonte de riqueza enorme, o fruto dela é super aproveitado, a madeira dela é excelente, e ela está caminhando para deixar de existir. Acho que hoje deve ter, sei lá, 3, 4% do que houve no passado, né? Então, isso aí são questões que têm que ser abordadas, né?
Perfeito, muito. Já caiu de velha nessa pauta, mas a gente ainda está correndo atrás. Nessa perspectiva do teu trabalho com o projeto Água Vida, Mário, eu sei que além, né, de ações que você já explicou, já deu uma pinceladinha aqui nos biomas brasileiros, em vários territórios, você também teve uma ampliação da atuação em formato internacional em abril deste ano. Você poderia contar um pouquinho?
Sim, eu fiquei, claro, eu tomei conhecimento dos grandes incêndios que houveram na Patagônia, Argentina, principalmente. E eu resolvi fazer uma ação de recuperação ambiental por lá. Então, o meu método é muito simples. Eu procuro, encontro parceiros locais e faço lá. Fui para a Patagônia, encontrei um parceiro local e nós fizemos um plantio na comunidade de Chubut, não é comunidade, é o estado lá de Chubut, na simpática cidade de Cholila. Nós plantamos lá dezenas de árvores locais. É claro que o meu trabalho, ele não tem a menor pretensão de resolver o problema, né? Eu não tenho meios para plantar, mas foi uma ação simbólica, né? Uma ação contracíclica, né, da destruição. Nós plantamos lá um lote com umas 50 a 100 árvores nessa comunidade que foi muito afetada pelos incêndios. Os incêndios, eles ocorrem naturalmente na Patagônia, só que houve uma redução muito grande nas ações de combate aos incêndios, né? Então foram retiradas verbas que eram destinadas ao brigadistas, aqueles aviões que jogam água nos incêndios, aí tudo foi cortado pelo governo, que tem uma visão diferente, né? É uma visão mais desenvolvimentista, vamos dizer. Então, ele cortou essas verbas. E, obviamente, com essa redução do combate aos incêndios, eles foram agravados. Aí eu fui lá e fiz essa ação contracíclica.
Muito interessante. Mesmo que fosse uma árvore só plantada, já é uma grande diferença. A gente não tem, muitas vezes, o devido valor, né, Mário, das pequenas ações. Pequenas ações são transformadoras. Elas acontecem e elas vão mudando a mentalidade das pessoas que estão naquela célula, naquele ecossistema. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa. Pegando o gancho da fotografia, que é como tudo começou, né, a partir do teu olhar como fotógrafo. Aliás, a gente tem aquela máxima, né, que uma imagem diz mais do que mil palavras. Então, nesse sentido, eu sei que a convite aí de uma instituição em São Paulo, você acabou participando do São Paulo Ocean Week 2026, mostrando algumas imagens a partir desta tua atuação. Como foi isso?
Então, eu recebi um convite da organização desse evento, que é a São Paulo Ocean Week, e eu aceitei o convite e cedi as imagens do projeto, algumas imagens. O meu projeto, ele se chama Água Vida, e tem uma história por trás desse nome. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um grande velejador e ambientalista, o Sir Peter Blake, que ele visitou o Brasil e ele estava estudando as águas do mundo. Ele estava vindo da Antártica, ele subiu a costa brasileira. Eu o conheci pessoalmente quando ele parou em Ilhabela. que é um lugar que eu frequento bastante, né? Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, conversar, visitar o barco dele, etc. E ele saiu de Ilhabela, entrou no rio Amazonas e ele acabou sendo morto numa tentativa de assalto, né? Tentaram assaltar o barco dele no rio Amazonas e ele acabou levando um tiro e morreu. E, bom, enfim, o Peter Blake, ele tinha uma frase que resumia o entendimento dele. A frase é muito simples, ele falava: quando eu chego num lugar e se tem muita água, eu sei que vai ter muita vida. Se tem pouca água, vai ter pouca vida. E se não tiver água, não vai ter vida. Então, por isso que eu dei o nome do meu projeto. Meu projeto se chama Água Vida, né? Eu estou equiparando a água à vida, né? Se você não tiver água, você não tem vida. Se tiver muita água, vai ter muita vida. Pouca água, pouca vida. E é isso, então.
Muito bacana, parabéns por fazer esses links, né? Toda boa história tem alguma coisa por detrás, né? Mário, deixa eu aproveitar aqui e te perguntar, né? Eu sei que você começou esse projeto basicamente pela fotografia, teu amor, né? Tua simpatia pela questão ambiental se uniu, mas eu fico um pouco curiosa, né? Quando você diz, olha, eu vou em tal lugar e levo os sementes, como foi o caso aqui do Rio Grande do Sul em 2024, durante as enchentes, ou em outros lugares que tu foste, obviamente você precisa de parceiros, né? Ninguém faz nada sozinho, tem que mobilizar a comunidade, tudo isso também tem um custo. Como é que você operacionaliza essas tuas imersões, essas tuas missões ambientais?
Então, é aí que entra a fotografia, né? A ideia do projeto é usar a venda, a receita da venda das fotografias para viabilizar as ações que eu realizo. As minhas ações, elas são muito tímidas do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, eu fiz uma ação na região de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Eu encontrei uma parceira local, a dona Hélida, que é uma viveirista, ela tem um viveiro de mudas lá, na região de Bonito, e eu propus a ela uma parceria e ela aceitou. Qual foi essa parceria? Eu dei uma turbinada no viveiro dela. O que que significa isso? Ela tinha já um viveiro produzindo mudas, aí eu introduzi uma bomba d'água, eu cobri o viveiro com sombrite, colocamos o sistema de irrigação no viveiro dela. Isso tudo custou, sei lá, vamos dizer que tenha custado R$5.000. Esses R$5.000, eles vêm da venda das minhas fotografias. Eu não tiro o dinheiro do bolso, né? Claro, às vezes eu acabo tirando um pouco, mas a venda da fotografia proporciona que eu faça essas ações. Ela tinha uma produção de muda de 4 mil que saltou para 20 mil mudas por batelada com essa melhoria que eu fiz no viveiro dela. E aí, o que que eu fiz? Eu propus à dona Hélida que a gente tivesse dentro do viveiro uma ala específica para produzir as mudas que as araras gostam. Por quê? Arara azul, principalmente, ela estava em risco de extinção. Aí houve a ação, graças à ação da bióloga Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul, ela percebeu, né, que a arara estava em risco de extinção pelo desmatamento, pelas queimadas, pela perda do habitat e pela perda dos ninhos, né? Porque a arara faz o ninho nas árvores, principalmente numa árvore que se chama manduvi. Então, a bióloga Neiva Guedes, percebendo essa problemática, ela criou o ninho artificial da arara, que é basicamente uma casinha de cachorro colocada numa árvore alta, e a arara aceitou se reproduzir nesses ninhos artificiais. E eu falei, pô, a gente podia ir um pouco além disso, né? Vamos tentar plantar as árvores, recuperar, né? Então, a gente fez um plantio lá em Bonito, nós fizemos um pequeno bosque com 250 árvores, sendo que muitas dessas árvores são as árvores que as araras gostam para fazer os ninhos. É claro que esse bosque vai demorar, sei lá, 10 anos, né, para ter um tamanho suficiente para receber um ninho de arara, porque arara é uma ave de grande porte que precisa de uma árvore grande para fazer um ninho.
Bacana
Então, nós
demais.
plantamos. Isso. E nós plantamos também as lobeiras nesse bosque. O que que é a lobeira? A lobeira é uma árvore fundamental para a dieta do lobo-guará, que é outra espécie que também tem risco de extinção por perda de habitat, né? E o lobo, ele precisa comer o fruto dessa árvore que se chama lobeira. Ele precisa comer porque essa fruta, ela tem lá alguma substância que combate uma praga que tem nos intestinos do lobo. Se ele não comer a lobeira, ele acaba tendo problema de saúde, o lobo-guará. Então é
Legal.
isso, as coisas vão se somando, né?
Nossa, bonito demais. Para quem quiser conhecer o teu trabalho, apoiar, enfim, quem sabe até buscar uma parceria para alguma ação, esteja escutando agora. Eu mesma agora entrei no teu Instagram, viu? Achei algumas fotos ali que foram expostas na exposição de fotografias muito bonitas. Mas é só o Instagram? Quais os canais para falar contigo?
O canal principal é o meu site, né? O meu site que é projetoaguavida.com.br. Nesse site você vai encontrar o meu e-mail e o meu WhatsApp, né? Então, se alguém falar, pô, eu quero entrar em contato com o Mário, entra no meu site e você vai encontrar o meu e-mail e o meu WhatsApp.
Perfeito, perfeito. Fechou todas, então. Mário, primeiro, assim, eu adorei te conhecer teu trabalho. Achei sensacional quando eu recebi que o material já achei muito bacana e agora te escutando, mais bacana ainda. Parabéns pela tua iniciativa. Algum plano para o futuro recente?
Sim, a minha próxima etapa, né, que eu vou fazer, eu vou para o Rio, porque em setembro já estão todos convidados, nós teremos o evento que se chama Rio Ocean Week. É um evento de 4 dias, acho que a partir do dia 16 de setembro. Então, esse evento ele vai reunir toda a turma que faz ações ligadas à preservação do oceano, etc., né? Então, por exemplo, Projeto Tamar, Sea Shepherd, toda essa turma vai estar lá e eu tenho uma honra enorme de estar participando junto com esse pessoal. Só
Perfeito.
para finalizar, no Rio eu tenho uma ação de recuperação de áreas degradadas nos morros da paisagem carioca. Então, nós vamos plantar árvore. O morro da paisagem carioca é o Morro da Urca, o Morro do Corcovado, o Morro da Babilônia, são os morros principais lá da cidade do Rio de Janeiro. Estamos lá plantando árvores, recuperando áreas degradadas em parceria com o pessoal do meio ambiente da cidade, né?
Perfeito. Um abraço, conte com a gente quando tiver novidades, quiser contar. Estamos em canal agora. Um abraço.
Outro.
Você ouviu o fotógrafo e ambientalista Mário Barilla. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você. E até a semana que vem.
Se a distância está exata, mudo.